Bem-vindo, Cardeal Odilo. É um prazer tê-lo conosco nesse nosso Em Romaria, especial e exclusivo para todos os ouvintes do Brasil e da Rádio Vaticano.
Muito obrigado, minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Vaticano. E é uma alegria poder comunicar-me com vocês e falar aqui de Roma sobre algumas questões que nós estamos trabalhando no Sínodo.
Bom, Dom Adilo, começando por aí mesmo. O sínodo já está em andamento, estamos praticamente já na última semana, na reta final. O senhor poderia fazer um apanhado para os nossos ouvintes? Eu sei que o senhor tem pouco tempo, mas assim, para a gente poder ter uma ideia da altura em que está.
Nós tivemos 2 semanas já de trabalhos do Sínodo, agora estamos na última. Durante essas 2 primeiras semanas de trabalho, nós praticamente ouvimos, a maior parte do tempo ouvimos, enquanto os padres sinodais, vindos do mundo todo, intervinham 3 minutos, 5 minutos, e colocavam alguma questão relativa ao tema. Isso foi muito importante porque nos deu uma visão global de como estão as coisas na igreja em relação à palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Foi muito rico. Agora é o trabalho dos grupos que de fato já fizemos para apresentar propostas, elaborar propostas a partir daquilo que ouvimos para que sejam votadas depois, agora na 3ª semana. Essas propostas que constituem finalmente o resultado do sínodo. Então, uma vez votadas as propostas pela Assembleia Sinodal, elas serão entregues ao Papa e o Papa é que faz o documento pós-sinodal.
Essas propostas são todas diretamente relacionadas com a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, que é o tema desse sínodo.
Sim, as propostas elas estão relacionadas com o tema, não teria sentido fazer fora do tema, mas evidentemente que relacionado com o tema, nós podemos abordar tanta coisa, de maneira que virão fora, certamente aparecerão encadeamentos com tantos aspectos da vida e da missão da Igreja relacionados com a Palavra de Deus.
Bom, é grande a expectativa no Brasil pelos resultados do Sínodo. Nós temos o maior colégio episcopal do mundo. O que o senhor vai levar de volta?
Pessoalmente, eu levo muito papel comigo, porque de fato foi muito produtivo e eu tive a sorte de poder ter em mãos a cópia das intervenções de cada um dos padres sinodais, o que me deu muito material, mas também material muito rico que eu pretendo trabalhar depois. Mas é claro que não é isso que interessa nesse momento. Eu do Sínodo levo, sem dúvida, comigo uma rica experiência de vida eclesial, de verdadeira corresponsabilidade colegial dos bispos junto com o Papa na direção da vida da Igreja. De fato, o Sínodo é para isso. O Papa chama os bispos e mais outros membros da Igreja para ouvir. E o Papa falou muito pouco durante todo o Sínodo. Ele chama para ouvir e ele está presente ouvindo. Depois ele dirá a sua palavra no documento. E, é claro, os bispos, com muita liberdade, todo mundo diz aquilo que acha que deve ser dito relativo ao tema, e saiu muita coisa muito bonita. Então, eu levo essa experiência comigo. Por outro lado, a gente percebe que o Sínodo vai cada vez mais trabalhando este anseio, de que a palavra de Deus realmente entre mais na vida da Igreja, esteja no centro da vida da Igreja. Que o povo cristão, mas também toda a humanidade, mas para começar conosco mesmos, nós que cremos em Cristo, nós possamos valorizar muito a palavra de Deus, ter verdadeiro gosto, alegria do encontro com a palavra de Deus e através dela com Deus, autor da palavra, né? Através das palavras chegar àquele que é a palavra. E, é claro, não ficar somente nisso, a Igreja acolhe a palavra, com muita alegria, vive dela para compartilhá-la com o mundo. Muitas vezes apareceu a imagem da semente, Jesus que usa a parábola da semente. Então, a semente da boa palavra nos é posta na mão não para que a gente a segure, mas para que semeie abundantemente. A imagem do pão apareceu também, Jesus pão, né? Pão da palavra. Ele não nos é dado para que nos alimentemos egoisticamente e guardemos cuidadosamente, né, o pão, mas para que ele seja partilhado com todos, com toda a humanidade.
Há 1 ano e meio da Conferência de Aparecida, esse sínodo foi uma ocasião de encontro de bispos de todo o mundo. O senhor nota um interesse muito grande por parte dos episcopados de continentes e países muito distantes do nosso?
Sim, é bonito esse aspecto da Assembleia do Sínodo, porque nós temos uma imagem, o rosto da Igreja no rosto dos participantes do Sínodo. É um rosto muito bonito, muito vário, tem de fato hoje uma representação dos povos, das culturas, das raças, afinal, né? E experiências muito ricas de outros países, de outros continentes, também foram trazidas para o sínodo. Isso enriquece a todos. Mas, da parte da América Latina, nós tivemos também uma coisa marcante, que praticamente todos os membros do sínodo que vieram da América Latina, do Caribe, falaram da Conferência de Aparecida, porque a conferência marcou o nosso continente. E no sínodo, isto significou que nós partilhamos com a Igreja do mundo todo também aquilo que para nós significa a Conferência de Aparecida e, digamos, os impulsos que nos vêm da Conferência de Aparecida, que são imensamente ricos e que, antes de nós, é claro, o próprio Papa, em mais de uma ocasião, tinha falado para a Igreja do mundo todo, já referindo-se à Aparecida também.
Queria perguntar, Dom Odilo, um dos temas fortes que as pessoas frequentam esta missa e não outra é a questão da homilia. E parece que no sino da homilia foi um assunto forte. Como é que o senhor está sentindo isso em relação à Arquidiocese de São Paulo?
De fato, o tema da homilia foi tratado por muitos. E isto por causa da importância da homilia para a maioria dos católicos que vão à igreja, já nem me refiro aos católicos que não vão à igreja, para a maioria dos católicos que vão à igreja, a homilia é o momento principal de alimento na palavra de Deus. Por isso, a homilia ela tem uma função fundamental na vida da igreja. E o que se disse no sínodo é que nós precisamos cuidar de fazer bem a homilia, prepará-la bem e fazer a homilia a partir da palavra de Deus. A homilia é parte da palavra de Deus que se faz viva na igreja. De fato, a palavra de Deus não é palavra morta, não é palavra de arquivo, não é palavra de, afinal, né, arqueológica, bem arqueológico ou histórico do passado, mas a palavra de Deus vive na igreja e ela se torna viva na proclamação e na acolhida na comunidade de fé. Por isso a homilia tem um papel importante. Eu, pensando em São Paulo, para responder diretamente à pergunta, eu digo que eu levo a preocupação que nós precisamos trabalhar a questão da homilia junto com nossos padres.
Mesmo porque os padres estão ali representando a palavra, quer dizer, os fiéis vão ao encontro do seu pároco e querem ouvir nele a palavra, que tem que ser bendita, bem clara.
Sim, e além do mais, não se trata de qualquer palavra ou de uma retórica sobre qualquer coisa, não, mas a homilia tem uma função pedagógica, é ajudar a introduzir as pessoas na palavra, colocá-las diante do autor da palavra, aquele que fala atrás da palavra, que lemos, que ouvimos, de modo que a função daquele que faz a homilia não é chamar a atenção sobre si mesmo, sobre o seu belo discurso, mas é ajudar, é tomar pela mão, introduzir diante da palavra, ajudar a perceber o gosto da palavra.
Dois aspectos, o senhor podia nos dar uma fotografia da participação da igreja dentro do sínodo. O Brasil tem 4 representantes escolhidos, quase o mesmo número do Paraguai, que tem uma infinidade menos de fiéis dos nossos. Essa representatividade hoje do sínodo, da igreja do sínodo, como é que o senhor vê?
Bem, são critérios estabelecidos no regulamento do sínodo, de um lado, para que haja a possibilidade de uma representação, diria, melhor dos vários países, das igrejas presentes nos vários países. Por outro lado, levando em conta o número de cristãos, mas o número de bispos também. Evidentemente que, neste caso, os países que têm muitos bispos levam, digamos, uma desvantagem. Porque, claramente, como você diz, né, o número de bispos do Paraguai e o número de bispos do Brasil é muito diferente. Nós temos muito mais bispos e, segundo o nosso modo de pensar, deveríamos ter muito mais representantes no sínodo. Porém, isso teria como problema, a Assembleia Sinodal se tornaria imensa e impraticável. E também nem todos chegariam a ter acesso à palavra, porque, afinal, os dias são, tem o número de horas que tem, as sessões têm o número de minutos que tem. Então, o importante é que, de fato, seja ouvida a voz das igrejas, muito mais do que simplesmente a representatividade numérica. É claro que, de alguma forma, isso acaba sendo ajustado fora do regulamento, através das escolhas do Papa, de modo que no Brasil, de fato, nós temos 4 membros eleitos, mas temos 3 outros bispos que, não tendo sido eleitos, foram diretamente escolhidos pelo Papa. Então, no Brasil, nós temos, de fato, 7 bispos presentes no sínodo, além de 3 padres, né? 2 padres que são biblistas, peritos, mais um padre ouvinte, e temos também um leigo, e uma religiosa que é brasileira, está aqui em Roma, é uma superior geral das Irmãs Paulinas, mas ela é brasileira. Poderíamos dizer, somos então 8.
Na verdade, o Brasil, no que se refere à palavra, a Bíblia está muito bem representada com o padre Konigs e o padre Luiz Henrique, que são biblistas mesmo.
Sim, sim, enquanto biblistas, eles estão a título de serem peritos, né? E os peritos têm uma função própria dentro da Assembleia Sinodal. Eles não falam no plenário, eles falam nos grupos menores, depois ajudam no trabalho da redação, elaboração das propostas e assim por diante. E assistem, isto é, eles dão assistência aos padres sinodais naquilo que for necessário também. Mas é muito importante que, mesmo sendo uma igreja com poucos bispos, um país com poucos bispos, com poucos católicos, mas que ali apareça também a experiência de vida cristã e as situações, os problemas daquele país. Por exemplo, alguns países da África têm poucas centenas de milhares de católicos, mas tem alguém presente no sínodo. E assim se ouve a voz daquele povo, mas também a situação, a vida da igreja daquele país, daquele povo está ali presente. É importante, por isso mesmo, não simplesmente uma maioria numérica ou um ajuste numérico, porque não se trata aqui de quem vota mais, quem vota menos, quem ganha mais, quem ganha menos. Aqui se trata de partilha e, por isso, o critério não é exatamente o critério de, digamos, de representatividade democrática.
Nós tivemos no último final de semana o Dia Nacional da Juventude no Brasil. Justamente com essa experiência agora do sínodo e da palavra, qual vai ser o papel, então, do jovem dentro dessa missão, vamos dizer, de evangelização, também através da palavra? E qual resposta se dá às tantas perguntas da nossa juventude?
Então, o olhar da igreja para os jovens é múltiplo. De um lado, um olhar de alegria, vendo que os jovens procuram, estão dispostos, e muitos jovens estão ligados, são generosos, e se ligam à vida eclesial e encontram verdadeiramente também na palavra de Deus a vida, a alegria, a orientação da sua vida. Por outro lado, é claro, existe uma massa imensa de jovens que nós não atingimos. Isto nos preocupa. E nos perguntamos sobre a maneira como entrar em contato, como afinal nos relacionarmos com esses jovens, estarmos no meio deles, o que é um desafio imenso para a igreja, também porque os jovens hoje têm tanto centro de interesse, de referência, de atenção, que afinal chamam, né, quase cooptam a atenção dos jovens. A igreja precisa conquistar espaço no coração dos jovens. Não é fácil isso, de fato, conquistar o ouvinte. E nós precisamos conquistar o ouvinte para a palavra de Deus também. E os jovens, uma vez que saboreiam, de fato, esta sintonia com a palavra de Deus, depois se ligam muito. Então, nos preocupa, de fato, esta grande, digamos assim, desconexão com a massa da juventude em que hoje nós de fato nos encontramos. Temos pequenos grupos, núcleos, afinal, comunidades, jovens, mas a grande massa da juventude, infelizmente, nós não estamos em contato com ela.